Vamos terminar então, se Deus quiser, hoje, essa terceira Mishnah do segundo capítulo. A Mishnah falou para tomar cuidado com o governo, que ele só se aproxima da pessoa por interesse e, na hora de aperto, ninguém está lá para ajudar. Aqueles que explicam também essa palavra que a Mishnah usa, Revuz Zehirim Barashut, tome cuidado com o Reshut. Reshut pode ser o governo, pode ser Yesher Ará. Reshut também pode ser de Rashut. Rash é um dos graus de pobreza. Lembrar que existem algumas palavras que designam pobreza. Dal, Ani, Evion e Rash. Rash é também pobre. Revuz Zehirim Barashut, tome cuidado com a pobreza. Ou seja, a pessoa que Deus nos livre está percebendo que a situação financeira dele está caindo. Ele precisa, Leizaher, tomar cuidado. Qual cuidado que ele tem que tomar? Começa a arrumar alguma forma de se levantar. Ah, não tem problema. Quando eu tinha alguns milhões de dólares, eu tinha aquele amigo, eles vão me ajudar. Esquece. Eles não vão te ajudar. Eles eram amigos quando a pessoa era rica. Agora que não é mais rico, é buzeirinho. Toma cuidado com a pobreza. Quando a pessoa fica pobre, de repente ninguém mais é amigo dele. Eles eram amigos, como diz a Mishnah, porque de fato na Atani. Enquanto eles estão tendo proveito, eles são amigos. Agora que já não tem mais proveito, já não tem mais amizade. Quem? Você não se conhece? Tem tantas histórias assim. E, inclusive, tem até um exemplo para isso, muito, muito curioso, na própria Megilat Esther. Chegando em Purim, a Megilat Esther conta como o Haman começou a programar, inventar o que ele vai fazer com Mordecai, o que ele vai fazer com o povo judeu. E lá a Megilat fala, então, vai haver o Havá Vezerefistó. Ele trouxe os amigos, o Havá, aqueles que amam ele, aqueles que amavam ele, a Zereta foi a sua esposa, e ele contou, esse Evodô chorou, virou Baná, contou para eles toda a riqueza que ele tem, todos os filhos que ele tem. Ele falou assim, ele disse, Amela é tudo que o rei engrandeceu, ele está sendo, ele disse, oh, Alassarilha de Amela, isso que ele pôs, ele como o ministro mais alto, Amela era o ministro mais alto que tinha dentro do governo do Acaxerós. E aí ele continua dizendo, mas tudo isso não vale nada quando eu vejo o Mordecai, tá bom? Falaram então a Zeres, a sua esposa, e todos os seus amigos, faça uma forca de 50 mãos de altura para segurar o Mordecai, tá. Aí começa a queda do Haman. Haman vai falar com o Achashverosh, e justo na noite que ele está lá para falar com o Achashverosh, é a noite que o Achashverosh não dormiu muito bem, não estava conseguindo dormir, pediu para ver o livro, lembrou das lembranças todas do seu governo, acabou vendo lá sobre o Mordecai, que ele estava devendo para o Mordecai, o Haman entrou na hora dada, opa, então você dá uma força lá para o Mordecai, você vai levar ele para a cidade, etc, etc. Toda a história que está na Megilá. Agora, Haman volta para casa, como a Megilá fala, a venda Fatuiroso, ele voltou sujo e com a cabeça baixa, de luto, imagina só, ele foi achando que vai pendurar o Mordecai na forca, de repente ele teve que levar o Mordecai no cavalo, gritar que isso que o rei faz, uma pessoa que ele gosta, oi, vai, tudo isso ele estava passando naquele dia. Vai saber me zere esse estômago, falou, ah, vai falar sem caralho, então ele contou para Zere, para sua esposa e os seus amigos, tudo o que aconteceu. Contou. Quando ele terminou de contar tudo para os amigos presentes, diz a Megilá, vai Yomerulo Hachamav Vezerefistó. Falaram para ele os sábios e a Zeres, a sua esposa. Peraí, sábios? Não eram amigos? Não eram pessoas que amam o Haman? Nós normalmente passamos a Megilá nem prestamos atenção, que de repente mudou o termo. Mas o comentarista Evan Ezra, exatamente, Ibn Ezra lá comenta, fala, está vendo que mudou? Mudou o termo? Sabe o que aconteceu aqui? Antes ele era um sujeito importante, o alto ministro, todo mundo era amigo dele. Agora, Haman não é mais um tão alto ministro. Já começou a cair. Já começou a cair. Não te conheço, não sou teu amigo. Nunca ouvi falar do seu nome. Então, estou vendo a própria Megilá, um exemplo. Como os grandes amigos do Haman, de repente já não são mais amigos, não conhecem. São só caminhos, são sábios, estão lá para dar uma dica e tal. Jamais já estão se esquivando e tentando sair das proximidades do Haman. Já não interessa mais, ele já não é mais quem era antes. Agora vamos procurar um outro amigo melhor. E por isso mesmo você nota na própria Mishnah que o Rabban Gamliel não falou que eles são amigos. Nirim keohavim. Eles parecem como que? Kaf adimion. Esse kaf, a letra kaf no começo de uma palavra é chamado kaf adimion. O kaf da imaginação, da comparação. Como se fosse. Enquanto a pessoa está rica, enquanto a pessoa tem um alto cargo, enquanto ele está bem. As pessoas parecem keohavim. Como amam ele? Mas não amam. Na verdade, ninguém está interessado nele. Como? Eles fazem de conta que tem interesse. Mas no momento que o interesse vai embora, aí volta a ser o que sempre foi. Só que até agora ele fazia como ama aquela pessoa, de repente ele mostra o que ele sempre achou daquela pessoa. Não te conheço, não tenho nada com você. Era só apenas interesse. Isso obviamente é uma coisa que na história se repete. Mesmo no governo alemão, tinham tantas pessoas, tantos judeus, que tinham altos cargos, ministros, que levaram alto desenvolvimento da Alemanha. E quando chegou o nazismo, não estava nem aí. Se é judeu, não é judeu, ajudou o país, não ajudou, o que não interessa, acabou. Agora, todo mundo foi levado para campos de extermínio. Isso é uma coisa que sempre já vimos com Yosef também. De repente escravizou todos os filhos dele. Ah, o que você fez? Você salvou? Fome, não fome? O que interessa o passado? Antes eu precisava de você, não preciso mais. Agora só. Tem um dos comentaristas, dos grandes comentaristas da Torá, chamado Don Isaac Abarbanel. É conhecido como Abarbanel. Ele fez um dos comentários sobre a Torá, um comentário muito bom. Põe uma lista de perguntas e depois começa a responder uma a uma. Esse Abarbanel viveu no século XV, final do século XV. Ele vivia em Portugal, mais precisamente na capital, em Lisboa. E lá ele assumiu o cargo do pai dele. O pai do Abarbanel era conselheiro do rei. E ele assumiu o cargo do pai quando o pai faleceu. Na época era Dom Afonso. Era o rei de Portugal e ele sempre dava ajuda e sempre via conselhos muito bons, uma pessoa muito sábia. Quando o Afonso morreu, assumiu seu filho Dom João. Dom João II, se não me engano. E esse sujeito já começou a olhar feio para um monte de pessoas no governo dele. Que vocês provavelmente vão querer me trair, vocês vão querer entregar Portugal nas mãos da Espanha. E começou a fazer essas pessoas que ele olhou para ele e não gostou, fez eles sofrerem. Um deles, Abarbanel. Começou a perseguir ele, queria matar o Abarbanel. O Abarbanel teve que fugir. Ele perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo lá. Todo o dinheiro que ele tinha juntado nesses anos de terreno, o que for, tudo ele perdeu. E o Dom João mandou perseguir ele mesmo para trazer a cabeça dele. Ele conseguiu, no final, fugir. Acabou de morar na Espanha. Depois de um tempo na Espanha, ele acabou sendo conhecido por lá também, como uma pessoa tão sábia, acabou parando no governo também espanhol. E ele também era conselheiro. Até que chegou Inquisição, decreto de Alhambra e toda aquela história tão famosa. E, obviamente, não interessa se você é conselheiro, se você ajudou o país, faz diferença. Também levou a economia e ajudou o país, não interessa. Todos os judeus são mandados embora ou mortos, você é morto, a gente vai deixar de lado, mas vamos expulsar você também. Então, de novo, ele estava no governo, tão importante, só te ajudou. Não te conheço, não interessa. E tem até um discurso, não sei se é muito conhecido, mas tem um discurso que o Abarbanel fez para o rei, para a rainha, Ferdinando e Isabela. Ele pediu uma última audiência antes dele ir embora do país. O final acabou indo para Veneza e lá ele finalmente teve um pouco mais tranquilidade também para terminar os escritos dele e lá ele faleceu. Ele pediu então uma última audiência antes de ser expulso. E tem um discurso maravilhoso, coragem que ele teve na cara dos dois e ele falou tudo, falou tudo. Primeiro ele disse para eles que eles são ingratos, e os judeus que sempre ajudaram o país, ele falou, eu, fazendo parte do governo, eu ainda continuo representando a minha comunidade e eu não posso ficar quieto. E ele disse que nós ajudamos a economia, nós ajudamos a desenvolver o país, ajudamos com tudo. E vocês vão pagar muito caro por essa expulsão. A Espanha, que hoje é uma potência, vai deixar de ser e no futuro não vai ser nada. Vocês deveriam reconhecer o que nós fizemos e não fazer isso. E no meio do discurso até ele fala também, eu posso até explicar para vocês, eu quero deixar bem claro para vocês, que eu sei qual o motivo para essa inquisição e qual o motivo para essa expulsão. Vocês sabem muito bem que o cristianismo é uma mentira, e vocês sabem muito bem que enquanto os judeus estão por aqui, eles estão comprovando que é tudo falho, e por isso vocês querem aniquilar conosco. É um discurso que ele fez, é muito bonito, como ele teve coragem de falar mesmo para eles toda a verdade. E depois disso ele acabou também se retirando do país. Então você vê como na história, pessoas das mais importantes, de ministros, de pessoas que de fato ajudaram o mundo a se desenvolver, não interessa. Quanto tem um proveito, interessa. Olha que não tem proveito, eles demonstram que aquele antissemitismo que tinha até então, mas nós fizemos uma passada, aqui, ô Rabino, como nós amamos você, porque tínhamos interesse, estava ajudando. Agora acabou, chega, pode ir embora, e aí naquele momento eles demonstram a cara verdadeira deles e acabam expulsando.